Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Com a certeza de que teremos um debate interessante, temos um time de grande qualidade para trabalhar hoje. Professor José Nivaldo Júnior, historiador, acadêmico, médico Aurélio Molina, acadêmico de medicina, e o doutor Silvio Ferreira, psicólogo, que conhece bem a mente humana. Porque vem essa pergunta, com esses movimentos acontecendo agora nos Estados Unidos, e de repente ele pipoca em outro país, vai num canto, vai no outro, e você vai dizer, bom, é porque a comunicação hoje é ampla, o que acontece num canto é visto no outro e as pessoas copiam. Mas será que é assim mesmo? Será que não tem alguma coisa que vai por trás das nossas cabeças, das nossas mentes? Tem uma coisa que eu tenho dito muito ultimamente. Eu me espanto que eu morei em Pesqueira, em Fundão de Dentro, lá não tem energia, lá não tinha rádio, lá não tinha estrada, era caminho, só se chegava de burro, né? E não tinha aglomerado, era uma pessoa ou outra, uma casa a 10 quilômetros da outra. E eu aprendi as músicas de Luiz Gonzaga. Quem era que me ensinava aquilo? Como é que essas músicas chegavam lá? E aí você tem os exemplos, de repente um líder na África do Sul, como Mandela, nos agrada aqui. Eu tive uma pesquisa recente com relação... Não, na dos americanos, a simpatia de Obama, que ganhou o mundo todo, todos nós, a gente, quando ia para a pesquisa, tinha mais gente antenada com o presidente dos Estados Unidos do que com o nosso aqui. Essas coisas como se explicam, meu Deus? Nós temos, para começar, o homem da história. Começando com o professor José Nivaldo Júnior.
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos companheiros ilustríssimos do debate e bom dia aos queridos ouvintes. Geraldo, você, com a sua inteligência privilegiada e sua sensibilidade aguçada para os fenômenos sociais, você fez um enunciado aí nessa abertura que pauta toda a conversa que eu poderei ou poderia ter. Você não deu detalhes. Você, evidentemente, talvez nem conheça historicamente esses detalhes, mas você deu o essencial. Não depende dos meios de comunicação contemporâneos. Depende da inter-relação social. Eu vou contar uma historinha para situar os ouvintes no que existe de rede invisível de relações históricas e políticas que passam desapercebidas. Eu já fiz um estudo sobre isso, não tenho agora de cabeça todas as informações. Mas, por exemplo, a história do Brasil no século XIX, quando não havia comunicação, não tinha nem o telégrafo foi da metade do século XIX em diante, a história acompanha minuciosamente os passos da história europeia. Se você vê, por exemplo, se você coloca o mapa dos movimentos sociais que aconteceram em Pernambuco, sociais e políticos, 1815 a 1817, a Europa estava vivendo uma ebulição liberal. Essa ebulição liberal se refletiu na Revolução Pernambucana de 1817. Em 1824, quando aconteceu a Confederação do Equador, em Pernambuco, a Europa vivia outra fase de turbulência, outra fase de ebulição. Voltando um passinho atrás, 1820, Convenção de Bibiribe, independência de Pernambuco antes do resto do Brasil, estava acontecendo a Revolução do Porto, estavam acontecendo movimentos liberais na Europa. 1848, a Revolução Praieira, em Pernambuco, tão bem estudada pelo mestre, saudoso mestre Amaro Quintas. Quando estava acontecendo a Revolução Praieira, estavam acontecendo os movimentos sociais mais profundos da Europa. Não é por coincidência que o Manifesto Comunista é de 1848 e a Revolução Praieira é de 1848-49. Então, há uma conexão invisível. E essa conexão é decorrente de quê? É decorrente do instinto da política que existe dentro de cada ser humano. E as multidões, para entrar no tema do debate, as multidões são formadas por seres humanos. Uma multidão não é uma coisa abstrata. Uma multidão é uma soma de seres humanos. Essa soma não dá uma soma dos pensamentos individuais. Essa soma cria um outro sentimento e uma outra emoção. Uma coisa, por exemplo, um exemplo, é você estar sozinho, como eu estou agora, nesse momento, né? Outra coisa é você estar no meio de uma assembleia, com várias pessoas, com aquela emoção, com aquele calor. Então, o contágio desses sentimentos forma o sentimento das multidões. Vou fazer um registro que é importante para pautar o debate e passar a palavra para os companheiros. Desde que o ser humano se descobriu humano, ou seja, desde que o ser humano teve consciência da morte, do sofrimento e da sua diferença com relação aos outros animais e aos outros seres da sociedade, que os seres humanos precisam de justificação. Essa justificação, tecnicamente, tem uma palavra, é ideologia. Ideologia não é ser de esquerda nem ser de direita, como virou no linguajar cotidiano, não. Tecnicamente, ideologia é um sistema de justificação da realidade. Quando começou a sociedade de classes, a sociedade da exclusão social, que hoje está sendo questionada no mundo inteiro, mas começou isso lá no Egito, na Mesopotâmia, na China e na Índia, que há 6, 8 mil anos atrás, essa sociedade excludente cria a necessidade dos donos do poder controlarem as multidões através de pensamentos direcionados. Para isso existe o Estado, que direciona comportamento. Existem as regras sociais que pautam o comportamento coletivo. Existem as ideias políticas e existem o conjunto de outras ideias que são os valores que direcionam o comportamento humano. O poder sempre é desde a sociedade excludente, desde 8 mil anos atrás, então não é desde sempre, de 8 mil anos atrás para cá, quem está no poder sempre procura formar um pensamento coletivo que atenda aos seus interesses. E as massas, dirigidas e direcionadas, desde a escola, passando pela religião, passando pelas propagandas, pelas músicas, por tudo que transmitem valores, as massas, em algum momento, reagem coletivamente. E essa reação é articulada por esse sentimento invisível da política que existe dentro, repito, de cada um de nós e que se transfere para as multidões, ganhando uma nova conotação. Uma coisa é você estar em casa indignado porque uma criança morreu, porque um camarada foi assassinado brutalmente. Uma coisa é sua reação em casa, na frente da televisão. Outra é quando você se junta em grupo e vai para a rua protestar. Esse é o sentimento das massas. E esse sentimento das massas oscila entre aquilo que lhe tentam botar na cabeça das pessoas e aquele sentimento de rebeldia que às vezes explode, como está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos e em outros países do mundo.
De propósito, vamos deixando o Dr. Silvio Ferreira, que vai falar diretamente da mente humana, no terceiro. E no segundo, eu queria trazer o Dr. Aurélio Molina com uma pergunta. Claro que ele já deve ter alguma coisa já pronta, e não sei se coincide com o que eu vou perguntar. Mas me chama a atenção, doutor Aurélio Molina, essa coisa do DNA. O senhor é doutor em reprodução humana, um cientista. Eu, por exemplo, só esse exemplo, eu crio Rottweiler. Eu tenho Rottweiler. Eu estou com a terceira geração de Rottweiler. É impressionante que o primeiro Rottweiler que eu tive, o segundo Rottweiler que eu tive, o terceiro Rottweiler que eu tive, os três têm rigorosamente o mesmo comportamento. De pegar a carne, enterrar o osso e buscar depois, ficar com o osso, se o outro chegar perto, ele partir para cima, para torá-lo no meio. Enfim, eu digo, mas puxa, eu comprei esse cachorro num canto, o outro comprou no outro. Eu já estive, inclusive, na cidade dele, lá na Alemanha, e eles funcionam todos do mesmo jeito. Aí eu queria que o senhor tratasse dessa coisa, se fosse possível, uma lapadinha de DNA para que as pessoas entendessem por que eu penso de alguma forma igual ao senhor.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Zé. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvinte. É muito interessante essa sua pergunta. Eu defendo há muito tempo, em consonância com o que a ciência me mostra, no acúmulo científico, que o DNA, como tudo no universo, ele também é mutável. O DNA expressa um acúmulo de informações que na caminhada dos seres, daqueles seres que possuem um código genético, ele vai também se adaptando, tá, àquela realidade no sentido evolutivo, com como esse ser pode interagir com aquela realidade que o circunda. Isso vem um acúmulo de bilhões de anos, mas ele se modifica. Ele, apesar de que você coloca desse momento, tá, dos seus Rottweilers, que são três gerações, mas na mesma circunstância, ele não tem por que modificar, tá, a sua forma de ser, nem o seu DNA se aprimorar, porque as condições não modificaram. Mas se as condições modificassem, e isso está muito bem provado, na própria, os ingleses, eles trabalharam muito, por exemplo, na criação de várias novas formas de animais. Eu tenho, por exemplo, do Rottweiler, eu tenho um Bull Terrier. O Bull Terrier é uma mistura de três raças, aprimorada pelos ingleses, juntando com o Dálmata, com o Bulldog, com o outro, para ser um grande lutador. E deu o Bull Terrier. Então, o DNA, ele é mutável. Eu defendo a visão de que, por exemplo, nas coisas ruins de nós, seres humanos, o lado negativo, vamos dizer assim, tá? O lado negativo nessa nossa caminhada evolucional. Eu defendo a visão de que, se o contexto mudar, se nós, por exemplo, vamos falar do racismo, se nós realmente criarmos uma sociedade com valores antirracistas, uma tendência que pode haver no nosso DNA de ser racista, ela irá desaparecer, porque esse gene não precisa mais se expressar. Ele mudou o ambiente. Mesma coisa, por exemplo, com a violência. Nós temos ainda um lado extremamente violento. Mas se a condição da sociedade mudar, tá, em determinado tempo, e aí é difícil precisar quanto tempo você precisa para que um DNA deixe de ser ativo ou desapareça no processo evolutivo. Mas se a gente conseguir conquistar ou criar uma ambientação, tá, em que não há necessidade mais da expressão desse gene, esse gene vai deixar de ser usado e nas mutações futuras ele vai até desaparecer. Então, sim, em determinado contexto, se o contexto muda, tá, nós vamos ter uma forte influência do nosso DNA, além de outros influências. Tudo é multifatorial, o DNA é uma influência. Agora, outras influências são possíveis e são necessárias para que a gente tenha determinado tipo de comportamento. Agora, você, nesse momento, eu acho que, e Zé colou, e Silvio vai colocar também muito, eu acho que a ciência demonstra que o comportamento humano, a mente humana, tá, com esse contexto, e aí dando um gancho para a sua colocação, com esse DNA, nesse momento a mente humana, tá, se utilizadas as estratégias corretas, o comportamento humano pode sim ser manipulado, infelizmente. É isso que a gente tem visto hoje, aumentado muito pelo potencial das tecnologias de informação e comunicação, tá? Mas a gente tem visto muito, tá, com brilhantismo negativo do mal, mas com brilhantismo com a questão das fake news, com a questão das pós-verdades, com a questão do medo que nesse período recente da história da humanidade, recente, eu estou dizendo assim, alguns milhares de anos, tá, a utilização do medo para manipular as massas, tá, sempre funcionou muito bem. E Zé Nivaldo é brilhante nisso, porque ele também trabalha com propaganda e sabe as estratégias corretas para ajudar a população ou o público-alvo que ele deseja a ter um determinado comportamento. Eu me lembro de um professor meu de biologia, no ensino médio, tá, lá no Colégio São José, no Rio de Janeiro, que sempre, toda aula ele dizia, tá, ele coçava a barbicha e dizia: com uma boa propaganda a gente come titica de galinha em saquinho e vai achar que está comendo caviar e vai dizer que está gostoso. Então, nesse momento, com o nosso DNA presente, a ciência nos demonstra que as estratégias, tá, bem organizadas podem sim ajudar a manipular o comportamento de massa. Além de todas as outras coisas que o Zé Nivaldo já colocou, muito interessante, e tenho certeza que ele vai colocar.
Cláudio de Holanda Cavalcante, parabenizando o professor Zé Nivaldo, mandando um abraço para ele. Muitas questões aqui em cima da tese de Rousseau, que o homem é um produto do meio. Certamente os nossos debatedores falarão disso. Mas trazendo agora o professor Silvio Ferreira para tratar da cabeça da multidão, e aí deixa ele à vontade. Professor Silvio.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, meus colegas de debate, Zé Nivaldo, Molina. Satisfação outra vez participar deste mesmo debate com debatedores tão, tão preciosos. Mas o que eu gostaria de dizer inicialmente é que eu acho que o mundo atual, o mundo globalizado, esse mundo que um dos autores contemporâneos mais expressivos chamou de sociedade líquida, o mundo digital, ele influencia enormemente o comportamento das massas. Essa é uma consideração que eu acho, que eu sinto, e algumas literaturas que eu já li me dizem que é assim. Naquela história de que uma borboleta bate as asas lá na Ásia, e aqui a gente sente os efeitos na forma de um furacão. O mundo é um mundo interligado, o mundo é um mundo em rede, e esse mundo em rede tem características que formam, a princípio, uma multidão solitária no sentido da virtualidade, mas que, por circunstâncias quaisquer, essa multidão pode ir para o meio da rua, incorporada naquilo que são seus princípios e movidas pelas suas atitudes, já que elas são feitas de carne e osso. O que é que acontece em rede? Em rede as pessoas não podem ficar sem voz. Elas têm que ter voz, e não importa que direção a voz delas siga, elas têm que ter o sentido de uma certeza, elas têm que ter o princípio de uma convicção. Não há dúvidas, não há diálogo, elas não debatem, elas se degladiam. Elas têm que mostrar ao mundo que elas existem a partir de um ponto de vista ou de uma certeza firmada, quer essa certeza ou ponto de vista tenha consistência ou não. E o que é que eu posso dizer a partir disso agora em relação a essa multidão concreta e de carne e osso? Eu vou me basear num texto de Freud, de 1921, chamado Análise do Eu e a Psicologia das Massas, em que ele diz que uma coisa é o homem individual, tal como o professor historiador José Nivaldo Júnior estava dizendo. Uma coisa é o homem individual. O homem individual é um homem que se coloca diante de si, do mundo, com os seus limites. É um homem que busca as certezas, mas ele carrega consigo, na individualidade, lá no fundo, as suas dúvidas. O homem individual é o homem que hesita. O homem individual é o homem que abre mão daquilo que são algumas das suas convicções, ou mesmo convicções mais profundas, e passa, ou poderá passar a adotar, outras convicções diferentes das suas. Ele lida com ele mesmo, ele presta conta a si próprio, e o que faz desse homem individual existir na relação com os outros homens do mundo é o seu caráter maleável. Por mais que alguém seja rígido, há um princípio de maleabilidade que governa a vida dos homens individuais. Quando esses homens individuais passam a agir em conjunto e em massa, diz Freud que essa individualidade, esse espírito individual, tudo que o caracterizava, vai para o espaço, e onde havia racionalidade e dúvida, vai haver irracionalidade e incerteza. Convicção absoluta. Nós abrimos mão de nós para formarmos um conjunto onde nos dissolvemos e o princípio agora é um outro, bastante diferente de mim. Na prática coletiva do comportamento das massas, aquilo que eu era antes de me incorporar e participar delas, das massas, poderá até ser negado. Se eu sou incapaz, por exemplo, de cometer um ato de violência ou agressividade na minha vida individual, comportando-me em massa, no meio da multidão, eu posso ser absolutamente violento, posso ser agressivo, posso levar comportamentos ao mundo de caráter destrutivo, posso arruinar tudo, sair feito um vândalo ensandecido, destruindo tudo à minha frente ou à minha volta. Posso até matar, se nunca eu pensei em fazê-lo, ou se na minha vida individual, como uma pessoa autocontrolada, eu perco essa capacidade de controle e, em nome de um espírito comum como espírito coletivo, eu deixo de ser eu, passo a ser esse espírito coletivo e sigo o que ele está determinando, o que ele está mandando, acometido de um efeito hipnótico a partir dessas ações coletivas geradas pela massa. E olhe que eu não estou nem falando na massa no sentido de uma massa governada por alguém ou um conjunto de pessoas. Eu estou falando como um princípio hoje que leva as pessoas para o meio da rua, a princípio em torno de uma causa, que essa causa se confunde com outras causas e que faz com que um comportamento acabe se tornando, como individual, em termos coletivos, completamente fora de controle. Então há uma diferença muito grande naquilo que nós somos, na nossa individualidade, e naquilo que nós podemos ser em termos de comportamento coletivo. Para finalizar, vou dizer mais uma coisa. O que é que pode estar em jogo por detrás de tudo isso? O que é que faz com que um homem que não seria capaz de cometer um gesto de agressão agredir quando ele está envolvido em comportamento de massa? Freud dizia que é uma tensão que cada um de nós estamos submetidos entre sermos nós mesmos e deixarmos de ser nós mesmos pelas exigências sociais e culturais impostas pela civilização. O projeto de toda civilização é fazer de cada um de nós homens educados. E para sermos homens educados, temos que abrir mão dos nossos instintos. Ou seja, o instinto de agressividade, esse é um instinto que nenhuma sociedade deseja e que toda sociedade procura educar as pessoas para que elas não sejam agressivas. Uma coisa é tentar educar, outra coisa é conseguir de forma efetiva. Poderá até conseguir com que a gente recalque os nossos instintos mais básicos e fundamentais. Mas em algum dia, em alguma hora, em algum momento, haverá o troco, o troco será dado. E esse troco, em geral, é dado quando esses homens se agrupam em torno de um comportamento de massa, movido por um princípio qualquer, e que faz com que essas pessoas adquiram um caráter fundamentalmente destrutivo.
Professor Silvio,
seja em nome do que for, em nome de causas justas, em nome de causas injustas, isso pouco importa. O que importa é que a civilização seja derrotada por tudo que em nós é expressão de instintos destrutivos.
Uma coisa que eu sei que o senhor conhece bem, intelectual e pessoalmente, me chama a atenção nesses movimentos agora que eu estou vendo nos Estados Unidos e em outros movimentos, a competência desses negros americanos na argumentação. Quando eles partem para fazer um discurso, eu estava vendo, por exemplo, um caminhoneiro reclamando que estavam quebrando o caminhão dele, mas ele vem com uma dignidade, com moral para cima dos outros, que impressiona. Ele impressiona desde do ritmo, desde a voz, desde o estilo, desde a postura. O que é que tem com aquela gente?
Várias possibilidades podem ser levantadas. Uma delas, que não acho mais forte em relação à sua pergunta, mas vou colocar de qualquer modo. Os negros americanos conhecem a noção, o sentido de universidade, de faculdade, muito antes do que nós conhecemos no Brasil. Basta a gente imaginar que a universidade mais antiga no Brasil, ela data da década de 30, 1934, se eu não me engano, quando foi fundada a Universidade de São Paulo, a USP, né? É muito recente. Nos Estados Unidos, as universidades são muito mais antigas e desde o século retrasado já tinham faculdades funcionando onde os negros tinham seu espaço de formação, de educação e de saber. Então essa é uma possibilidade que não existe, existe lá e não existe aqui, muito tardiamente aqui, e aqui passou a adquirir força e forma com o estabelecimento das cotas raciais para ingresso na universidade. Isso não quer dizer que negros individualmente não pudessem entrar, mas o sistema de cota agora é uma experiência muito recente, vem mudar e tem favorecido, nesse sentido, a vida das pessoas chamadas de cor, como se chamava antigamente. Então, a questão das universidades. Segundo, uma questão de um sentido cívico, que existe nos Estados Unidos, não só relacionados ao negro, mas com a população como um todo. Se um policial aqui aborda uma pessoa no meio da rua, seja ela branca ou negra, e, enfim, enquadre ela e peça os documentos, etc., a primeira coisa que talvez ela diga, isso é muito costume se dizer no Brasil, ela diz: eu sou um homem de bem, eu sou um pai de família. O valor do homem para nós, do homem comum diante da polícia, da justiça ou da lei, é o fato de que ele se considera pai de família. Nos Estados Unidos, ninguém diz: eu sou um pai de família. A pessoa bate no peito e diz: eu sou um cidadão americano. Ou seja, ele se coloca dentro dos princípios da lei, conhecendo em maior ou menor grau a Constituição, ele sabe, sente e reivindica para si o sentido de uma cidadania dentro de um país onde ele deve ser tratado como cidadão. Essa é outra questão. A outra é que a história do racismo nos Estados Unidos, ela é enormemente mais explícita do que o racismo no Brasil. O racismo entre nós sempre foi negado, o racismo entre nós sempre foi diminuído. Fomos dados como uma sociedade diluída, de um espírito pacífico, onde as raças se integravam harmonicamente, enfim, um discurso de construção sócio-racial que a gente hoje já há bastante tempo, sabe o quanto há de ficção nisso. Nós somos uma sociedade que não somos as americana, temos um potencial de superar a questão racial que eles, pela história deles, não têm. Nosso potencial é enorme, mas esse potencial de superação não nos retira das condições de termos sido uma sociedade racista. Lá eles são, sempre foi abertamente, os negros eram linchados e pendurados nas árvores. Gilberto Freire, quando foi estudar nos Estados Unidos, ainda muito jovem, na Universidade de Baylor, no Texas, que é sul dos Estados Unidos, ele menciona, isso está numa biografia sobre ele, escrita por Vambiré Chacon, que a caminho da universidade, andando na estrada, ele olhava de um lado e do outro e via negros pendurados nas árvores, enforcados. esses negros enforcados levou à composição de uma música chamada Frutos Estranhos, porque a árvore não dá a gente como fruto, mas os frutos estavam lá de negros enforcados e pendurados. Então, um conjunto de elementos fazem com que esse negro tenha uma capacidade expressiva que passa pela escolaridade, tenha uma capacidade expressiva porque para negros ou brancos eles são criados dentro de um sentimento e um espírito de cidadania e uma capacidade de luta firmada e formada dentro do espírito democrático que nós não conhecemos no Brasil em relação à população negra.
E essa é a vantagem do time que joga junto há muito tempo. Eu tenho certeza que o professor Zé Nivaldo está com um raciocínio formado das duas opiniões que ouviu e não quer que eu pergunte agora, então deixa ele falar. Diga aí, professor.
Geraldo, eu vou dizer a você qual é meu raciocínio formado. Se eu pudesse, eu dizia, Geraldo, toco, devolve a bola para Silvio Ferreira, que com todo respeito pelo brilhantismo do Dr. Molina, Silvio hoje está especialmente inspirado. Eu passaria o resto do dia ouvindo esse raciocínio que ele construiu, Geraldo.
Uhum.
Maravilhoso. Realmente, as massas, elas constituem um ente diferenciado, né? Eu vou apenas sublinhar o que Silvio disse. Pessoas normais, pessoas cordatas, eu já assisti isso. Pessoas que são incapazes de jogar uma bola de papel noutra pessoa. Quando entram no furor da multidão, são capazes de quebrar, de depredar, de destruir. Isso tem um lado negativo, que o professor Silvio falou do vandalismo, né, do quebra-quebra e tal. E tem também um lado historicamente positivo, porque, como fazendo uma analogia que muita gente faz, o parto não acontece sem dor. Quer dizer, hoje em dia até acontece, né, doutor Molina? Hoje em dia existem técnicas, né, para amenizar essa dor. Mas, historicamente, na natureza, o parto é algo doloroso. E o parto de novas organizações sociais, de novos momentos históricos, e às vezes de grandes saltos da história, geralmente essas passagens são marcadas pela dor e muitas vezes pela violência. Então, não existe revolução sem violência. Não existem grandes mudanças sem violência. Por quê? Porque aqueles que são privilegiados resistem à mudança. E aqueles que são desprivilegiados, excluídos, e que normalmente se comportam com absoluta docilidade, quando são instigados por um fato, o professor Silvio colocou isso muito bem, não interessa a natureza do acendimento desse fósforo. Interessa que esse fósforo foi acendido. Às vezes, os movimentos de massa não guardam estreita correlação com as suas causas. A gente assistiu no Brasil, por exemplo, acho que foi em 2013, né, uma série de movimentos de massa de protesto contra o governo Dilma, causado por um aumento insignificante do transporte de ônibus. Foi o transporte de ônibus que provocou aquilo? O aumento do transporte? Não, porque de lá para cá já ocorreram vários aumentos. Foi, eu disse não e digo sim, sim naquelas circunstâncias. Então, tudo que acontece na história, todos os movimentos das multidões, todos os movimentos das massas, eles são pautados pelo momento. Então, hoje em dia, temos as redes sociais, é verdade. São fundamentais, sim. Sem elas não acontecem as mobilizações, correto. Entretanto, não vamos pensar que são as redes sociais que provocam a mobilização. As redes sociais são apenas o instrumento contemporâneo dessas mobilizações, porque as sociedades se mobilizam para mudar e não se mobilizam isoladamente. Volto a dizer, os fenômenos históricos, eles acontecem quase que simultaneamente, com rede social ou sem rede social, por uma questão de instinto político, por uma questão de motivação política. Enquanto o professor Silvio e o professor e o doutor Aurélio falavam, eu lembrava de mais um exemplo que é inquestionável. 1789. O que é que lembra para qualquer aluno de que já aprendeu história? Revolução Francesa. O que é que lembra para qualquer aluno brasileiro que já aprendeu história? Inconfidência Mineira. Então, existe uma correlação do ambiente histórico com os fatos históricos. Eles se refletem de acordo com a realidade. Naquele ano, as multidões iam para a rua na França derrubar a Bastilha. No Brasil, as pessoas não existiam massas, não existiam multidões, mas existiam movimentos visando a quebra do sistema colonial, que naquele momento, para o Brasil, representava mais ou menos a derrubada da burguesia, aliás, a derrubada da nobreza pela burguesia na França. Então, em síntese, Geraldo, existem movimentos articulados por fios invisíveis que são mais fortes. Aquilo que o professor Aurélio falou, o doutor Aurélio falou, eu queria até comentar, né? O professor dizia, você pela propaganda come até titica de galinha. Eu não acho que seja assim. Eu acho que a propaganda, e nós dois, de certo modo, Geraldo, somos publicitários a vida inteira, né? Eu acho que a propaganda, ela dirige comportamentos, sim, ela provoca desejos, movimentos sociais, sim. Eu já ao longo da minha trajetória, poderia citar 500 é muito, mas pelo menos 50 exemplos assim de direcionamento de comportamento fantástico. Mas isso não é pela força da propaganda, é pela combinação da mensagem com o sentimento. Então você pode fazer a propaganda mais bem feita que você fizer, se estiver contra o sentimento das massas, contra o sentimento da sociedade, contra o desejo das pessoas, aquilo não vai funcionar. A propaganda funciona quando está combinada com desejos e necessidades. E os desejos e as necessidades políticas das massas nem sempre são entendidas no primeiro momento, nem sempre são decodificadas no primeiro momento. Às vezes, a gente só vai entender as coisas com o passar do tempo, e para isso existe a história, e para isso existem os historiadores, e para isso eu estou aqui respondendo a sua pergunta, mas doido para voltar a palavra para doutor Molina e para doutor Silvio.
Doutor Molina, o ouvido vai me matar se os senhores não tratarem aqui de se o homem é, na verdade, um produto do meio.
Não, como eu disse, tudo está interligado, tudo é um grande sistema, tudo é uma grande teia. Tudo é multifatorial, esse é o atual paradigma científico, é uma visão holística da realidade, né? Da realidade visível, porque você tem a realidade invisível, que a ciência comprova também, e que tem relação com a realidade visível, palpável e mensurável. É muito mais complexo e muito mais bonito. Mas sim, tem aquela máxima, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, de Ortega y Gasset, é um filósofo espanhol. Se eu mudo as circunstâncias, eu mudo a mim. Né? Então, essa relação entre não só o DNA, mas a epigenética e a genética, elas estão sempre relacionadas. Essas duas coisas, o homem é também, claro. E como eu disse, volto a afirmar, o DNA também é um produto do meio, e vice-versa. Essa relação dialética entre o DNA e o meio, para mim, é muito claro, muito importante. Por isso, eu sou muito confiante na evolução da humanidade. Aquele nosso querido ator que cometeu suicídio e disse que a humanidade não deu certo, né, eu discordo dele, que acho que ainda não deu certo, vai dar certo, é um processo evolutivo. Se a gente conseguir fazer com que o meio seja mais propício para que a gente evolua, esses instintos que o professor Silvio colocou, uma tendência a desaparecer. A gente já mudou muito, o ser humano, o Homo sapiens já mudou muito, e a gente vai mudar muito mais ainda, e a gente vai evoluir, e a gente pode acelerar esse processo evolutivo. Agora, o meio, como você falou, o meu meio, um dos maiores exemplos que eu vejo, que o Silvio colocou e quiser também, Genival passou rapidamente, um exemplo palpável de como a gente tem que tomar muito cuidado com o comportamento de massa é no jogo de futebol. Quando você vai ao estádio, quando você entra na galera, no meio da torcida, você muda suas atitudes, você muda o comportamento, palpável, é visível para qualquer um. Então, essa psicologia de massa, essa influência que a massa pode causar em você, ela é palpável e vista claramente no jogo de futebol, né? Agora, volto a afirmar, eu sou um otimista, apesar de ter esses exemplos negativos nesse momento que a gente vive com a pandemia. A pandemia, tá, nós vimos comportamentos através da TIC, as tecnologias de informação e comunicação, tá? Eu vi comportamentos de manipulação, de mudanças de atitude, de posicionamento, de pessoas, por exemplo, que têm doutorado, né, de falar uns verdadeiros absurdos científicos, né, porque ela estava induzida com pós-verdades, com fake news, ela parava de ter a sua individualidade, a sua racionalidade, para repetir asneiras, coisas vergonhosas, e ela falava isso em público, gravava vídeo, porque estava sendo manipulada, tá, pelas fake news, pela estratégia de pós-verdade. Então a gente tem que estar muito atento, tá, como o Silvio colocou, como o Nivaldo colocou, tá, que a sua postura, as suas atitudes, as suas ações podem ser sim manipuladas através de estratégias muito bem feitas, como ocorreu infelizmente durante essa tragédia que foi essa pandemia do Covid.
Eu e professor Silvio Ferreira somos do mesmo meio. Nós somos orgulhosamente de água fria. E aí, professor Silvio, sem nenhum conhecimento teórico, mas somente com conhecimento prático, eu digo que o Rousseau pode até estar certo, mas até certo ponto. Enfim, o homem é um produto do meio até certo ponto, ou não?
Até certo ponto, sim. Seguramente é, porque se ninguém se faz sozinho, né? O homem é uma ilha. Para se fazer e se construir isoladamente a parte da relação com os outros homens, a humanidade só se constrói mediante um processo relacional. Se não houver um meio cultural, social, o mundo humano para nos acolher e nos humanizar, a humanidade, ela se torna inviável, impossível. Então, não se fazendo homem no sentido de construir a humanidade por si só, claro que nós somos frutos do meio, mas isso não é uma determinante absoluta, porque se fôssemos meramente frutos do meio, ou tão somente frutos do meio, não poderíamos divergir do meio, não poderíamos construir outras possibilidades como modos de ser e de viver, fora aquelas em relação às quais nós fomos submetidos e fomos feitos. E a vida, a gente sabe que é uma dinâmica, a gente está sempre indo além daquilo que nos põe como possibilidades limitantes.
E quantas vezes a gente rompe com o nosso meio, né, professor?
Exato. E a história, vocês sabem disso, Zé Nivaldo sabe disso, o tempo todo nós sabemos de algum modo intuitivamente ou por alguma leitura que fizemos aqui ou acolá. A dinâmica da vida é romper com aquilo que está estabelecido e que de algum modo, em algum momento, é considerado injustiça, é considerado aviltante para a humanidade. A humanidade vai querer ir mais além. Então, não somos frutos do meio como uma determinação absolutista em relação ao qual não há saída fora do meio que nos encontramos. Agora, que há essa determinação, há. Se você me permite, Geraldo, eu queria finalizar aquela minha parte, embora eu tenha até me alongado. Eu quero dizer que quando você disse que os negros dos Estados Unidos têm essa firmeza toda, etc., isso não foi sempre assim não, viu? Isso não foi sempre assim não. Nós aqui no Brasil, ao longo da escravidão, tivemos atitudes de muito mais luta e de enfrentamento ao sistema escravocrata do que os negros tiveram nos Estados Unidos. Foram dezenas e dezenas, centenas de quilombos espalhados pelo Brasil afora, em Pernambuco, não é? Hoje terra de Alagoas, em União dos Palmares, nós tivemos o maior quilombo do mundo, que foi o Quilombo dos Palmares, onde se supõe que existiam 20 mil homens que conquistaram a liberdade através de fuga ou foram soltos, constituindo o Quilombo dos Palmares, que teve o nome de República dos Palmares, que Edson Carneiro, antropólogo e historiador baiano, chamou de Troia Negra. A revolução mais importante escrava nos Estados Unidos se deu em 1831, comandada por um negro chamado Nat Turner. E nessa revolução, que é o ápice da história das revoluções escravocratas nos Estados Unidos, não foram envolvidos mais do que 35 pessoas. Então, é uma história que nem sempre foi assim. Passou a ser assim, fundamentalmente, a partir do final dos anos 50, com aquele gesto lá daquela senhora costureira Rosa Parks, que não quis sair, ofereceu lugar no ônibus. A partir daí surgiu um boicote, um movimento pelas lutas dos direitos civis, e aí foi quebra-pau, e os negros foram para o meio da rua, né? Martin Luther King lá de braços dados com John Lewis e outros negros, levando para adiante um projeto de luta e resistência que se mantém até hoje.
Muito obrigado. Eu tenho certeza que não tem Covid do mundo que atrapalhe o meu bom sono hoje, porque fizemos um bom programa. Mas ainda tem Geraldo, professor Zé Nivaldo que está querendo dizer alguma coisa. Pois não, professor, encerre.
Respondendo a tua pergunta, a resposta está na metáfora bíblica. O homem e o meio. O ser humano é o barro. O meio o define. Então, entre o barro e a definição, existe essa ligação dialética da vida. A Bíblia já definiu isso muito bem, metaforicamente.
Oi? Geraldo. Tem outra vozinha lá. Pois não, professor? Oi, doutor.
Uma frasezinha só, tá? O Brasil vai dar certo e a humanidade vai dar certo.
Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.